show de rádio pra você.
São 6:04 na Bahia, 6:04, bom dia para todo mundo. A gente começa a partir agora mais uma edição da Metralhadora da Informação. Vamos juntinhos até às 8 da manhã dessa sexta-feira. Hoje é dia 28 de julho, aniversário de Itabuna, 113 anos, parabéns a toda a família itabunense aí que prestigia a Gabriela FM ao longo desses 31 anos. A gente fica muito feliz. É, e Cidade Irmãs, Ilhéus e Itabuna, sem dúvida alguma. Vamos a partir de agora começar mais um programa Tropa de Elite, levando muita informação, prestação de serviço e, é claro, a sua participação com a gente através do nosso WhatsApp 739-8829-1029. Para dar o seu bom dia, a gente convoca ele, o repórter policial mais premiado da Bahia,
Marinho Santos.
Chegando no seu rádio a partir de agora para dar bom dia a Itabuna, bom dia meus amigos itabunenses. Em nome de Robério Menezes e Sandoval Benevides, eu abraço cada um amigo que tenho na simpática, gostosa cidade vizinha de Itabuna. Itabuna no coração também nosso, já que nós dividimos esse espaço aqui, né? Eles vêm de lá para cá e nós saímos daqui para lá. Aquele abraço a você de Itabuna. Então, nesse clima do aniversário de Itabuna, iniciamos mais uma edição da série. É do programa diferente. É do programa do povo, para o povo, com o povo. Vem comigo, vem com o Robertinho Escarpita até as 8.
O oferecimento é todo especial. Hospital Vida, Casa Mais Fácil, Cabana Palmito, Jal Autopeças, Planeta Doce, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Rede Meira de Supermercados, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara. Hoje nós vamos fazer diferente, seu repórter. Hoje a nossa entrevista começa mais cedo, viu? Então a turma que gosta de ficar ouvindo a primeira parte do Tropa de Elite, depois vai pro trabalho, né? Hoje a gente começa esse bate-papo com ele, nosso querido Valderico Júnior, presidente da União Brasil, é nosso convidado do Tropa de Elite dessa sexta-feira. A entrevista começa mais cedo aqui na Metralhadora da Informação. Prestação de serviço e, é claro, a equipe, número um de correspondentes, todo mundo já preparado: Manuel Messias, Nath Almeida, Matheus Santos, Paulo José e Edenildo Braga vem chegando. Previsão do tempo a partir de agora aqui no Tropa. De acordo com a agência Clima Tempo, nesse exato momento, na nossa linda Ilhéus, céu está nublado, 23 graus aqui os termômetros marcando, variando aí até os 26. Hoje a gente pode ter até 26 graus aí na temperatura, 51% é a probabilidade de chuva para hoje. Eu vejo aqui no mapa que o sol amanhã deve dar um ar da graça, viu, seu repórter? Bem disfarçado, ele vai dar um oi e depois ele volta, porque domingo também promete chuva aqui na terra da Gabriela. Vamos às manchetes que serão destaques na Metralhadora da Informação de hoje, 28 de julho de 2023, Tropa de Elite no ar. E é claro, você acompanha com a gente.
Distrito Industrial de Ilhéus, bairro do Iguape, os mesmos problemas há meses, há anos, promessas e mais promessas. Nada é feito.
Avião com vice-governador da Bahia arremete ao tentar pousar em Ilhéus. A gente vai fazer um comentário em cima disso. Coisas assim com as autoridades é importante que eles percebam, seu repórter, a necessidade de um olhar especial para o nosso aeroporto. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Tem outra notícia aqui: o PSB Nacional de olho na eleição para prefeito de Ilhéus. E aquilo que a gente vem falando, o Bebeto tem prestígio junto ao governo federal, pode dar uma rasteira e ser o grande nome do governo em Ilhéus, seu repórter.
Baleado por diversos disparos de arma de fogo no crânio, no tórax e nas pernas, por dois elementos numa moto, a vítima ainda socorrido à emergência do Hospital Regional Costa do Cacau, não resistiu e morreu. O fato ocorrido no Morada do Porto.
BR-415 registra mais um capotamento entre Ilhéus e Itabuna.
Investigador da Polícia Civil denuncia descaso do Planserv. Teve que fazer empréstimo para o filho não ficar cego.
Olha, despedida aí no sepultamento do ex-prefeito Antônio Olímpio, que deixa saudades. E a notícia triste também ontem, a morte do professor Soane Nazaré de Andrade, patrono da educação subaiana. Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação, além da nossa entrevista de hoje com Valderico Júnior. Bom dia para todo mundo.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM.
Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho, tanto!
A hora certa, você ligado no Tropa de Elite, são 6:09, 6:09. Olha, nós temos aqui dois pedidos. Pedidos ao prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre. O primeiro, conservação geral das ruas do Distrito Industrial de Ilhéus, bairro do Iguape. O que chama atenção é que os mesmos problemas sempre são relatados aqui neste programa e ainda somos procurados por trabalhadores do Distrito Industrial de Ilhéus. São muitos dos problemas mostrados há meses, há anos. O tempo passa, promessas e promessas são feitas e nenhuma solução. Nada, nada e nada. Isso gera indignação para quem paga o alto valor cobrado ano a ano pelo IPTU, pela nova cobrança da taxa de lixo, entre outros impostos e tributos. São várias cobranças feitas por melhorias para a localidade do Distrito Industrial de Ilhéus, que sempre é questionado ao poder público, e o poder público não responde. Para saber de fato, queremos o dinheiro pago em impostos, é usado onde? Uma vez que as melhorias raramente chegam até a área do Distrito Industrial de Ilhéus, um local importante para a economia da cidade e que gera inúmeros empregos diretos, e não pode ficar abandonado desse jeito. E vamos buscar fortalecer esse equipamento que é de fundamental importância para a economia do nosso município de Ilhéus. Então estamos chamando a atenção nesse primeiro momento, mais uma vez, ao prefeito de Ilhéus, Dr. Mário Alexandre. E ao mesmo Dr. Mário Alexandre, nós questionamos o bairro do Malhado, Avenida Litorânea Norte. E aí você pega a Avenida Antônio Carlos Magalhães, engarrafamento, aí trava tudo e ninguém passa. Então aquela promessa prometida de emendas, emendas e emendas, que a Litorânea Norte vai emendar com a Praia do Marciano e vai sair na Avenida Ubaitaba logo após o posto Carioca. E nós estamos aguardando. É uma briga, é uma cobrança deste programa dos moradores do litoral norte de Ilhéus, da Barra de Itaipe, bairro do Iguape, de Sambaituba, de Aritaguá, os moradores que também eles se deslocam até a simpática e gostosa cidade de Itacaré, e todo esse litoral norte de Ilhéus, Serra Grande, onde mora meu amigo vereador Dai da Serra, sempre a serviço do povo. Então nós estamos pedindo, implorando aqui neste programa, sobre duas questões importantes: o Distrito Industrial de Ilhéus, prefeito, e a ligação Litorânea Norte, Praia do Marciano, pegando a Avenida Ubaitaba, Barra de Itaipe, para desafogar também o trânsito no Parque Infantil, na Avenida Antônio Carlos Magalhães. São 6:13, daqui a pouco eu volto falando. Baleado por diversos disparos de arma de fogo no crânio, tórax e pernas, por dois elementos numa moto, ainda foi socorrido à emergência do Hospital Regional Costa do Cacau, não resistiu e morreu. Fato ocorrido no Morada do Porto.
Seu repórter, pegando só um gancho aí, né, na sua informação, a expectativa é muito grande, porque já foi liberada essa emenda aí. Inclusive, o vereador Fabrício Nascimento, que esteve neste programa, para a realização dessa obra, que vai resolver e muito problema de engarrafamento. Ali, com a pavimentação, a Avenida Contorno, se entra Malhado Litorânea, passa pelo Marciano e já sai ali na Barra.
Sai em Diogo Som.
Ganhando essa propaganda de graça para ele ficar com aquele sorriso estampado. Então, o que é que acontece? Você vai resolver esse problema. E a expectativa é de que, nos próximos dias, o governo sinalize alguma coisa em relação àquela obra.
Então são dois pedidos.
Mas muito dinheiro, a emenda eu espero que dê, porque a gente volta até 2008, a gente tem uma lembrança boa arretada. Em 2008, o prefeito na época era o Newton Lima, a Lídice da Mata era deputada, e a Lídice alocou 200 mil reais naquela época para essa obra.
E o Alcides Khrushchevsky era vereador.
Isso.
E divulgou que a emenda agora vai sair, e nunca saiu.
Mas então, parece isso, que agora sai,
né? Isso aí é um pedido do vereador Fabrício Nascimento e do programa Tropa de Elite.
Também. E vamos torcer, viu? Olha, ontem duas notícias tristes. A gente começou o programa, né, anunciando a morte do ex-prefeito Antônio Olímpio Renda Silva. Inclusive a gente foi lá no velório, o Marinho Santos acompanhou o sepultamento. E logo depois, a triste notícia da morte em Salvador também do professor Solane Nazaré de Andrade, aos 92 anos. Ele estava internado no Hospital Português, a causa da morte, né? E aí, vários problemas, 92 anos, é um tanto debilitado. Verdadeiro patrono da educação subaiana, Solane Nazaré de Andrade idealizou e dirigiu a Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna, antiga FESP, há quase 50 anos. A instituição daria origem, em 1991, à Universidade Estadual de Santa Cruz. Além de dar nome ao campus da universidade, integra a restrita lista de professores eméritos da universidade. Também fundou a Universidade Livre do Mar e da Mata, Maramata, no Pontal, e era membro da Academia de Letras de Ilhéus. Na política partidária, Solane Nazaré foi candidato a prefeito de Ilhéus em 2004, pelo antigo PFL. E ontem, muita comoção nas redes sociais, né, seu repórter? A contribuição, sem dúvida alguma, para a educação. Professor Solane Nazaré de Andrade também foi secretário, né, secretário de governo do ex-prefeito Jabes Ribeiro. Teve uma história, também deixa o legado. Agora eu queria que você falasse justamente ontem, no momento, depois que a gente foi no velório, né, tivemos a oportunidade de reencontrar, né, amigos, levar os nossos sentimentos à Dona Amélia, ao Marcos Flávio, ao Luciano Ovelha, você que esteve acompanhando o sepultamento, o momento da despedida, né, seu repórter?
Olha, eu vou lembrar do primeiro momento, Scarpita, eu estava ao lado da ex-primeira-dama Maria Amélia, a minha professora Marinil, que disse: olha, Marinho Santos, eu acordo cedo, que orgulho eu saber que você é aquele aluno do colégio da Amelinha Pacheco, diretora, Grupo Escolar Eduardo Catalão, estudou comigo, fico orgulhosa disso. Mas naquele tempo você não era chamado de Marinho Santos, você era chamado de Diabo Loiro. E aí você me dá um orgulho tão grande de saber hoje que você, que é o Marinho Santos da Gabriela FM, é do programa Tropa de Elite, que eu ouço todos os dias. Eu disse: vou mandar um alô para a senhora amanhã, depois das sete, que a senhora acorda tarde. Ela disse: eu ainda estou dando aula no Colégio da Piedade e eu acordo 5 da manhã, pode mandar no primeiro momento meu alô. E encontrei a professora Denise, a esposa do nosso amigo Scarpita, Barão de Popoff, que estava lá.
Saudoso
também, né?
Barão de Popoff.
Foi secretária de educação no governo de Antônio Olímpio. Tá, e ela estava lá. Eu tive o prazer de...
Último adeus aí ao ex-prefeito. Né,
tive o prazer de, depois de tudo, eu pilotar, fui o motorista ontem do meu amigo Libério Menezes, durante o cortejo fúnebre até o cemitério da Vitória. Liberinho, aquele abraço para você também, e nosso muito bom dia para você. Tive com a ex-deputada, né, nossa eterna deputada estadual, Ângela Souza, mandou um abração para você.
Um abraço.
Ele também, viu?
Um abraço. E a presença ontem de eleitores, amigos, familiares, cemitério da Vitória, ontem, no momento do adeus, foi então marcante e emocionante.
É, Marcos repórter. Flávio, o Ovelha, que veio de Vitória, do Espírito Santo, onde ele mora, que tem um escritório lá de advocacia. E foi aquele clima, viu, Scarpita? Eu sei que meu olho ficou neblinado durante a saída, quando eu vi o caixão saindo, eu fiquei neblinado, viu? Diante de várias autoridades, vários amigos, pessoas que ele deixou grandes amigos, e os filhos também construíram essas amizades ao longo do tempo. Então,
fica aí, vá então, com Deus, né? A lembrança e o legado e o serviço prestado a Ilhéus. Foi um grande prefeito, sem dúvida alguma. 6h19 na Bahia, vamos pro nosso WhatsApp, primeira passadinha, hein?
Copa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, que Deus abençoe cada um de nós. Scarpita, Olimora e Sapucaíra. Sapucaíra, estamos sofrendo aqui com a estrada, viu? Eles prometeram resolver o problema depois do protesto, mas nada foi feito até agora. É preciso colocar cascalho. Cobra aí pra gente. Atenção, atenção, Mano Fani. Atenção, equipe da prefeitura. Vamos resolver o problema da estrada, senão a turma vai protestar de novo, viu? Gustavo Sodré, bom dia, tô aqui no Rio ligado em vocês, tropa de elite. Comemoro aqui no Rio sempre que posso, levo meus amigos para Ilhéus. Minha pergunta, né, pro Valderico Júnior, que vai ser entrevistado hoje, é o seguinte: qual o incentivo para o turismo? Manda um alô aí pra Ana, Javali, minhas primas Estela Sodré e Chica, já estamos aqui acompanhando vocês. Joilson, Joilson também tá sempre ouvindo a gente, né, tá lá em São Paulo e hoje tá dando um beijo pra Thaís em Itabuna, que acordou cedo mesmo no feriado. Rosa Lima, da Avenida Esperança, um abraço, Rosa Lima. Obrigado pelo carinho da sintonia. Sextou na Gabriela FM. Nosso querido Ribeiro, bom dia, bom dia. Fala no Tropa Ribeiro, aquele abraço para você. Bom dia, bom dia.
Bom dia, programa Tropa de Elite. Esse que vos fala, Márcio Ribeiro, aqui do Hernani Sá. A pergunta hoje é para os órgãos competentes das recuperações de estradas. Por quê? Foram feitas aquelas obras ali no, na parte norte, ficou muito bom, que precisava. Estava muito esburacada. E aí, aquela via alternativa que passa, propriamente dito, por dentro do bairro do Savoia, era utilizada como via alternativa. E ali não era preparado para receber a carga e peso que passava por ali. E deixaram lá tudo esburacado. Não seria viável, logo que esburacou, fazer logo a recuperação, porque foi usada como via alternativa e agora vai ficar os moradores ali prejudicados com a buraqueira que ficou. Essa é a pergunta de hoje.
É, questionamento aí que só a turma pode responder, viu? Nilton César, um abraço pra você. Olha, bom dia, Scarpita, bom dia, Marinho Santos. Manda alô aí pra toda a equipe, é, ligada com vocês aqui, a equipe Tropa de Elite. Maria da Ajuda, é, dona Hermínia, chegou de Salvador. Ei, danado, um abraço. Rosana, da Avenida Osmundo Marcos, bom dia. Que Deus nos cuide, nos guarde, nos proteja, nos fortaleça e nos abençoe no dia de hoje e para todo sempre, amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha, Kelmani tá aqui, bom dia, bom dia. Fala para Valderico que eu estou mandando um grande abraço para ele, hein? Já ao vivo, e hoje a nossa entrevista começa mais cedo, hein? Já já, depois do intervalo, tem Valderico Júnior ao vivo aqui no Tropa. Olha, Scarpita e Marinho Santos, aqui Alex, Serra Grande, Ramal Gavião, estamos ligados na Gabriela FM. Um abração para Lourdes, a mãezona dele, né? Pro Zé do Gaiamu e pra galera da Barra, ligadinho com a gente aí. Galera do Sargi, um abraço também. Gildo de Olivença, ligado no Tropa, um abraço pra você. E pra gente fechar aqui essa rodada, né, do nosso WhatsApp, tem o Aurélio lá em Ribeira das Pedras, sempre ligado com a gente. E olha, Scarpita e Marinho Santos, aqui é na área da Rua do Cano, o buraco continua aberto, vocês acreditam? Que situação, viu? Sofrimento. Gildo Oliveira, aquele abraço. É, manda um alôzão aí pra meu primo Dinho, da Segundinha, lá em Juerana, viu, Scarpita? Tô ligado no Tropa.
E aí? Tô ligado no Tropa de Elite.
Valeu, abração aí pra turma 10. Manda seu áudio pra gente, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
No primeiro giro regional, vamos até Uruçuca. Convocar ele, locutor vereador Matheus Santos, trazendo informações de Uruçuca, Itacaré, Ubaitaba, que fez aniversário ontem, Serra Grande e Maraú. Bom dia, Matheus.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Eu sou o Matheus Santos e venho chegando com informações hoje para nossa querida Uruçuca e região. Blitz apreende moto após campana entre Uruçuca e Itajuípe. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na noite da última terça-feira, dia 26, dois homens com uma moto tomada de assalto na segunda-feira, dia 24, em Itajuípe. Conforme informações da inteligência policial, vem ocorrendo assaltos ultimamente nas cidades de Itajuípe e Buerarema, o que motivou uma campana policial. Durante a blitz, João Pedro Guerra Câmara, oriundo de Uruçuca, foi abordado pelos policiais quando, na averiguação documental, foi constatado ser uma moto roubada. Ao ser questionado, afirmou que comprou a moto há 4 dias e o veículo havia sido assaltado um dia anterior, dia 25, conforme o sinal. Uma eficiente ferramenta no combate a esse tipo de crime. Ainda respondendo aos questionamentos policiais, o Anderson Santos Alberto, que também estava na posse da moto, cometiam assaltos com as luzes apagadas. E durante a abordagem, na busca do sistema vinculado à entidade pública, foi constatado ser a documentação de uma Honda Pop 110i. Eles foram apresentados no plantão policial no Departamento de Furtos e Roubos da 6ª Corpim com a delegada plantonista Gildete Vitória, que iniciou o inquérito. A prática de roubo de veículos automotor acontece sempre nessa região, apesar do bom trabalho da polícia. Se você, ouvinte, teve algum veículo tomado de assalto, pode acessar o site da Polícia Rodoviária Federal. Ainda falando de Uruçuca, olha só, hein? A 72ª CIPM recupera veículo com restrição de furto e roubo. Na última quarta-feira, dia 26 de julho, nas proximidades ao posto Santo Antônio de Uruçuca, como desdobramento de ocorrência apresentada na Delegacia Territorial de Uruçuca, conforme BO de número 464592/2023, através de informe populares que uma motocicleta estaria escondida nos matos, nas proximidades do posto Santo Antônio. De posse da citada informação, a guarnição deslocou até o local e constatou a veracidade da denúncia, sendo o veículo apresentado à DP local. Material apreendido, uma motocicleta Honda NXR 160 Bros ESDD. PM Bahia, uma força a serviço do cidadão. Eu falo em nome do Furacão Estúdio. Quer gravar seu comercial? Entre em contato pelo WhatsApp 739-9133-3911. Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Grande abraço, bom final de semana, segunda você volta. Nós vamos para um rápido intervalo tomar aquele chocolatezinho gostoso, afinal de contas a gente está em Ilhéus, terra do chocolate. Logo depois tem entrevista hoje com o Valderico Júnior, do União Brasil, aqui na metralhadora da informação. São 6h26, bom dia para todo mundo, acorda para a vida, porque é sexta-feira, e aqui a notícia chega primeiro.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Drogarias Velan.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tropa de Elite.
6h36 na Bahia. Bom dia para todo mundo ligado com a gente. Você em casa, você no trabalho, para você que está aí deixando o plantão, bom descanso. E a partir de agora, então, tem entrevista. A gente vai bater um papo com ele, diretor, né, da Gabriela FM, presidente da União Brasil, um jovem que vem fazendo um trabalho brilhante, não só em Ilhéus, mas de destaque em toda a região. E a partir de agora, né, seu repórter Mário Santos, nosso convidado de hoje, no horário alternativo, começando mais cedo.
É, desejar boas-vindas aqui, mais uma vez, ao nosso diretor e também, né, ele que está aí bombando nas redes sociais, Valderico Júnior. E a primeira pergunta, Scarpita, Valderico Júnior. Bom dia.
Bom dia, Mário Santos, bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia a todos da nossa querida Ilhéus, nossa região, parabenizando, né? Aqui também Itabuna.
113 anos hoje.
Exatamente, né? Então, a cidade que é co-vizinha aqui, co-irmã, que a gente costuma dizer, então, que tem tanta ligação com o nosso município, que tem tanta responsabilidade da gente estar unificando essa região, né, levando em conjunto uma política regional muito mais forte para o Estado, para a nação. Então, quanto que é importante esse diálogo, que seja bom esse diálogo entre Ilhéus e Itabuna, para que a gente possa, claro, ter uma região muito mais forte. Então, parabéns, Itabuna, parabéns por toda a sua luta, e, né, uma cidade tão importante para o nosso Estado.
Bom, Valderico Júnior, a gente acompanhou em abril, né, fortes chuvas que trouxe prejuízos a vários pontos da cidade de Ilhéus. E o governo utilizou justamente desse motivo para cancelar um evento que atrairia, sem dúvida alguma, milhares de pessoas para o nosso município. Esse recurso até agora a gente ainda não viu sendo aplicado. O cancelamento do Viva Ilhéus trouxe prejuízo para a cidade, na sua visão, Valderico Júnior?
Bestinho, com certeza, né? Me preocupa muito quando a gente procura saber do planejamento do município. São 7 anos de governo, vale a pena ressaltar, né? Mas o quanto que a gente precisa ter, independente de prefeito, mas um calendário na nossa cidade, um planejamento festivo, seja planejamento cultural, que a cidade tenha essa responsabilidade, que independentemente de prefeito que esteja, esse calendário tem que ser cumprido, esses festejos têm que acontecer, essa parte cultural tem que ser alavancada, porque Ilhéus tem preponderância para o turismo. Tinha que acontecer, na verdade, para que o turismo fosse preponderante na nossa cidade, fosse a economia, uma das economias principais no nosso processo, não simplesmente uma cidade de veraneio. Então, não ter um evento desse, aliás, foi prometido o Réveillon, não teve, foi prometido o Carnaval, não teve, foi prometido o aniversário da cidade, não teve, e você vê Itabuna criando, né, o Itapedro, que eu tive a experiência de estar esse ano. Eu ia um dia, Robertinho e Marinho, só para você entender, e o negócio estava tão bom que eu fui os 3 dias. Então, o quanto que aquilo movimentou a cidade, a região, o quanto que aquilo aquece a autoestima da cidade, dos munícipes, o quanto que aquilo que levanta, né, toda o sentido de experiência. Então, assim, Ilhéus tem, você tem desde os distritos um potencial gigantesco para usar a cultura a favor, porque você tem tanta história com o cacau, você tem tanta divulgação da nossa região para isso. Então, por que não utilizar das premissas que nós temos aqui para fazer que, de fato, Ilhéus seja uma cidade que você tenha atrativo o ano todo? Nós temos aqui, eu estava anotando algumas coisas em relação ao turismo, em relação às datas festivas. Olha o quanta coisa que a gente tem de potencial, nós temos, que a gente dá para fazer no calendário municipal. Carnaval, São João, junto com São Pedro, aniversário da cidade de Ilhéus. Você tem o Réveillon, você tem um festival de chocolate, que ele precisa deixar de simplesmente ser uma coisa para políticos e sim de uma devolutiva para a cidade. Então, foi bacana, uma estrutura legal, mas aí já está pequeno, inclusive. Mas tem que fazer um festival com as atrações, para chamar a região, uma coisa programada para... Eu escutei pessoas que não sabiam que ia ter festival. Então, imagine, um negócio com tanta importância, você fazer uma divulgação a nível de Estado, a nível de Brasil, para que as pessoas venham passar uma semana curtindo ali o festival
de chocolate. É um período de férias na região sudeste, né?
Exatamente. Então, assim, já passou para a gente... aqui que nossas férias são em junho, né, para a parte de escolar, mas o Sudeste está indo para as suas viagens, está indo curtir aquele momento com sua família, é hora de vir capitalizar o mês de julho.
Se prefeitura não tem recurso, busca parcerias, né, isso faz os eventos.
Com certeza, mas para isso eu volto a tesar o que eu sempre falo, em qualquer entrevista, em qualquer pergunta que me falam, falta planejamento. É inadmissível 7 anos de governo municipal que aí está, que só deixa para fazer as coisas 6 meses de uma campanha eleitoral, né? É inadmissível você não ter um planejamento de calendário. Então, um absurdo, chega a ser absurdo. Você pode me dar uma desculpa com 1 ano de governo? Não, tudo bem, está ajeitando, está sentindo como é que é. Ok, agora com 7 anos vai fazer mais o quê? Então, é ladeira abaixo, não tem muito o que pensar. Então, a gente tem que ter uma estrutura política, a gente tem que ter uma conjuntura que pense Ilhéus para frente. Nós temos uma grande oportunidade, são os 500 anos de Ilhéus. Estamos aí há 11 anos disso acontecer. E independente de político que entre nas próximas eleições, eu prezo que nós tenhamos um pensamento a médio e longo prazo. Não dá para poder simplesmente esquecer o futuro da nossa cidade, pelo contrário, é usar, vamos usar alguns exemplos, é usar os 500 anos de Porto Seguro que foi aqui do lado, e tanto entender, ainda mais você, Albertinho, que curte tanto Porto Seguro, aproveita tanto Porto Seguro, eu vejo em suas redes sociais o quanto que Porto Seguro oferece, ou seja, você pode ir o ano inteiro, você tem o que fazer o ano inteiro, de segunda a segunda. Aí eu lhe pergunto, o que você, ilhaense, que está nos ouvindo, me perdoa de quem é de Porto Seguro, me perdoa as pessoas que tanto gostam, mas o que que Léo perde para Porto Seguro?
Nada, absolutamente
a gente, nada. A gente tem uma cidade que tem tudo, mas não tem nada. Então a gente precisa ter esse entendimento. Então por isso que eu cobro as iniciativas privadas, eu cobro as pessoas que geram emprego e renda na nossa cidade, mas eu cobro tanto que as coisas aconteçam, sim, da parte deles. Mas entendo que o poder municipal, quando ele não tem um recurso, ele tem o poder de sentar, discutir e criar maneiras, criar fórmulas para que a gente possa ter tudo acontecendo no nosso município.
Seria, então, o viés disso aí, a questão do planejamento. Aí você iria ter uma festa da puxada do mastro de São Sebastião, no verão, na alta estação, você teria aí o
carnaval. A Nossa Senhora de Santana, que agora domingo, no Rio de Engenho, que... O quanto que de história... Olha, o potencial náutico é um outro potencial que nós temos também de estar desenvolvendo, puxando isso. Pô. E Léo tem aqui começou aquele Rally dos Mares, que hoje sai de Aracaju para Ilhéus. Então, por que só não aproveitar tudo isso que nós temos e potencializar, de fato, para que isso seja renda, seja faturamento? E quando eu falo isso, pessoal, eu falo para Dona Maria, eu falo para Seu João, que teve que tirar os filhos de Ilhéus, os filhos tiveram que ir embora para poder ter os seus empregos. Sabe por quê? Porque não tem planejamento na cidade, você não tem perspectiva de futuro. Aí a senhora tem que viver longe do seu filho. Eu estou falando isso porque minha funcionária, eu tenho uma funcionária chamada Simone, que o filho dela teve que ir para Santa Catarina. Lá eles brigam por emprego, por funcionário, porque emprego tem sobrando, desculpe. Brigam por funcionário, cidades que vão buscar pessoas a 100 quilômetros na outra cidade para vir trabalhar.
Trabalhador escolhe.
Escolhe o que fazer, bem remunerado. Agora nós não temos potencial. Vamos lá, nós temos polo. Nós temos polo, que eu vi vocês cobrando aqui hoje pela manhã já, né? Que sempre uma promessa, polo industrial. Nós temos aqui a tão esperada ZPE, de uma vida que se fala de ZPE. ZPE e as coisas não acontecem. Agora você fala de ferrovia, fala de porto.
Aeroporto.
Nós já temos um porto, nós já temos um aeroporto.
Mas que tem uma deficiência. Ontem, inclusive, o vice-governador teve que arremeter o voo. É, foi bom para poder sentir.
A necessidade do povo. Então, não é possível com uma cidade que tem tudo isso ficar à mercê e ter que deixar seus familiares ir embora porque não tem geração de emprego. E eu falo de geração de emprego, Mário Santos, porque as pessoas empregadas, você melhora a qualidade de vida da população, você melhora o atendimento, você consegue entregar uma saúde melhor, porque as pessoas estão mais capitalizadas, você consegue entregar uma educação melhor, então o município consegue administrar, a violência cai, porque as pessoas conseguem trabalhar, conseguem colocar seu sustento dentro de suas casas. Então tem todo um contexto social para a melhoria da cidade. Agora, vamos lá, eu sempre teso nessa linha. Nós temos aí o porto, nós temos aí a ferrovia. Olha os empregos que serão gerados na nossa economia aqui. Agora, me preocupa que eu não vejo um político falar, né, um político de mandato principalmente, falar do qual é o planejamento para que a população de Ilhéus possa, de fato, usufruir desses empregos e não deixar, permitir que as pessoas de fora venham consumir, né, esses empregos.
Primeiro vamos garantir os empregos.
Vamos garantir os empregos aqui.
Vamos ter a mão qualificada aqui.
Se depois a gente não tiver, ok, que venha, porque isso é o crescimento de uma cidade. Mas o que está sendo de política pública preparado para esses empregos que vão ser gerados? Eu vejo tanta tecnologia mudando o mundo, empregos que existiam hoje não existem mais, porém novos empregos estão surgindo. Qual é o preparativo? O que o governo municipal pauta para o futuro dos nossos jovens, para o futuro das pessoas? Qual é o incentivo para isso? Hoje a mídia mudou, hoje muitos empregos estão no telefone celular. Isso já não é futuro, mas é presente. E qual política pública para isso, de fato? Zero.
Valderico Júnior, a oposição em Ilhéus continua unida? Inclusive ganhou a última eleição para o governo do município.
Pronto. Governo do Estado, né?
Governo do Estado.
Filhoso.
Exatamente. Governo do Estado, 2022, nós ganhamos aqui com quase 10 mil votos de frente, né, para o nosso governador Assis Neto. Itabuna ganhou com 20 mil, então mostra, né, que por mais que... nós temos que reconhecer, o Estado colocou aqui quase um bilhão de investimento, né, entre hospital, entre ponte, algumas coisas. Ok, mas a gente sabe que Ilhéus pode muito mais, a gente sabe que essa região pode muito mais, e é por isso que eles tentam investir aqui dentro. Agora, você vê que não é só isso que nossos moradores, que nossos munícipes, que o nosso distrito principalmente cobra de um governo. Cobra muito mais participação, muito mais entrega, e é sobre isso que a gente fala, tanto que nas urnas, né, independente de cenário nacional, não é, a gente consegue aqui colocar 10 mil votos de frente na cidade de Ilhéus, com o contexto, né, de uma oposição, que hoje a gente não fala nem oposição, a gente fala de frente ampla por Ilhéus. Porque a oposição fica parecendo simplesmente que, ó, a gente não está dentro do governo, então a gente bate por bater. Não, não é isso. A gente decidiu sabiamente, né, onde tem um processo de discussão, as discussões estão acontecendo, não é fácil. A gente sabe que o histórico, não é, de oposição se unir para discutir a política em Ilhéus nunca deu certo, mas a gente aposta, a gente acredita.
Pode que é quebrar esse paradigma agora, não é isso?
Paradigmas são feitos para ser quebrados.
Justamente.
Então a gente está aqui para isso, discutindo, então, com muita inteligência, pré-candidatos que tem no grupo, dentro do nosso partido, inclusive, tem Francisco Sampaio, que se coloca como candidato a prefeito também, e está no União Brasil, mesmo que a mim. Você tem ali Tadeu, você tem outros políticos que já passaram ou que estão querendo renovar o processo da política de Ilhéus. Então, assim, a gente entende que é salutar pensar por Ilhéus. Ilhéus não pode mais ficar na mão dos gestores que aí estão, né? Você vê aí escândalos acontecendo a cada momento, né? Surpresas acontecendo. Claro, é muito fácil você olhar as coisas que vêm acontecendo no município, o tanto que a gente tem de potencial, e as coisas que acabam sendo simplesmente eleitoreiras, para que em determinado momento as pessoas se ludibriam e possam votar em algum candidato A, B ou C.
Vai ser uma eleição da unidade 2024, Rodrigo Júnior?
Eu estou acreditando nisso, né? Nós temos que ter consciência que o plano não é um governo de Valderico, um governo de A, um governo de B. Não, o plano tem que ser Ilhéus. Então tem que ser uma discussão pelo nosso município, pelo nosso futuro, o futuro das nossas crianças. Eu sou pai de duas meninas, Gabriela com 7 anos e Paulinha com 4 anos, onde eu quero que elas fiquem na nossa cidade. Mas para isso eu não tenho dúvida que só com planejamento, só com muito trabalho, dedicação é que a gente vai conseguir. Não adianta a gente ficar vendo meia dúzia de pessoas, defensoras, que tem cargos aí, né, que ficam em grupo de WhatsApp conversando, aquelas picuinhas, aquele grupo que, dentro daqueles grupos de WhatsApp, eu entendo o seguinte: ali ninguém muda voto de ninguém. Ali ninguém quer fazer, é só ofensas, é só um ofendendo o outro, grupos que já passaram, grupos que aqui estão, grupos que querem entrar, um ofendendo o outro no processo político. Agora, ninguém falando de fato pelo compromisso da nossa cidade, pelo compromisso que temos que ter com a nossa cidade para o desenvolvimento dela.
Essa união preocupa a vaidade?
Na verdade, se fala muito de vaidade na política, e a gente sabe que ser humano é feito com muita vaidade, né? Seja ela, uns com mais, outros com menos. Mas eu acredito que, a partir do momento que nós tivermos um entendimento que o projeto não é o de Marinho, não é o de Robertinho, não é o de Valderico, não é nem o de A nem de B, que o projeto é Ilhéus, que independente do gestor que ali esteja, o processo tem que ser por Ilhéus, a gente consegue derrubar isso. E em cima disso é que nós estamos trabalhando. Claro, não é fácil, né? São muitas opiniões, são muitas pessoas querendo somar no processo da política local, não é? E a gente tem que ter a sabedoria de que Ilhéus precisa de uma unidade por Ilhéus. Não adianta, eu repito, não adianta eu pensar de uma forma, ele pensar, e a gente não convergir para o município. As ideias são válidas, as discussões ok, mas a gente precisa entender que o objetivo principal é o município de Ilhéus. E só com essa unidade está aprovado. As últimas eleições de 2020 e 2. A gente sabe que com a unidade a gente
tem tudo para ganhar as eleições. Valderico, em cima disso que nós vamos trabalhar.
Valderico Júnior, você é um político, um cidadão ilhéense que vivencia a cidade. Como é que você tem visto essa paralisação das obras públicas trazendo prejuízo para as pessoas? É, são obras que levam tempo, outras param, passos lentos.
Me preocupa esse processo de obras eleitoreiras. Nós temos que parar de ter isso na nossa cidade. Eu fico muito preocupado. Eu que sou empresário, sou do ramo de negócios, e fico aqui, eu fico encarecidamente assim, pedindo às pessoas que dêem uma solução para aquele canal do Malhado. Os empresários ali locais geram emprego, pagam seus impostos, precisam do seu comércio para sobreviver. Pessoas que tinham 10 empregos ali, hoje trabalham com uma pessoa. Muitas vezes só ele dentro do negócio. E mesmo assim, as moscas. Quanto tempo de obra? Então, você vê máquina trabalhando quando está chegando perto de eleição. Isso, gente, eu estou falando de uma obra localizada ali. E não sou eu, não, que estou aqui dizendo, inventando, não. É só quem anda na cidade, só quem passa na Feira do Malhado sabe do que eu estou falando. Os comerciantes que lá estão sabem dessa responsabilidade. Sabem dessa necessidade que a cidade tem. Então a gente precisa ter entendimento. Que o eleitor, principalmente, Robertinho, ele tem que ter entendimento do que é, de fato, um serviço para a cidade. Ou simplesmente um serviço eleitoral. A gente precisa ter essa nitidez do que é esse processo. E o quanto importante é a gente discutir e otimizar essas obras para entregar de fato a melhoria para a população.
Agora se fala muito assim, a Ilhéus é uma cidade emblemática, é difícil de administrar, são vários distritos, povoados, uma malha viária deficitária. E a gente vê muito essa reclamação, Valderico Júnior. Falta o quê? A gestão? Falta um gestor comprometido em resolver esses problemas? Parar de ficar empurrando com a barriga?
Todo gestor, quando está disposto a entrar no processo, ele já sabe da dificuldade do seu município. Ou então ele não deveria nem estar participando. Depois que ganha, coloca terceirizar o problema, é muito fácil, Robertinho. Nós temos que ter compromisso. Salvador era uma cidade inadministrável. A ACM Neto entrou lá e mudou a realidade. Eu não estou falando de ACM Neto pela amizade, pelo contato que tenho, não. Eu estou falando de gestão. Vamos falar aqui agora, então, de outro partido? Entra aqui em Una. Cidade com receita pequena. Olha o que o Thiago fez lá agora nos seus 7 anos de governo. Tiago não ganha lá de novo porque a lei eleitoral não permite que ele seja lá. E outra coisa, não é do meu partido não, tá? Quer falar agora? Vou falar agora de partido do prefeito daqui da nossa cidade, para você ver que eu não estou falando aqui simplesmente de A, B ou C, políticos do meu meio. Não, vamos falar de Marconi Amaral aqui de Itajuípe. O que é que ele fez? O quanto de entrega ele fez para aquela cidade? Vai falar de MDB agora em Itapetinga, Rodrigo Age lá também falando. Então assim, eu estou falando de gestão, eu estou falando de compromisso, de entrega. Não adianta você entrar, Valderico Júnior amanhã é prefeito da cidade de Ilhéus. Mas não tem como cuidar do interior, porque... Não, Ilhéus é uma cidade com uma malha viária gigantesca. A gente precisa primeiro cuidar das rodovias para que as pessoas, inclusive, possam vender os seus cultivos, vender as suas plantações, as suas coisas que você faz, que você produz, tanto com a agricultura familiar, que você tem aqui um potencial gigantesco. Tem que ir em cima, se é no estado, se é na federação, independente de partido político, é de projeto sério. Dinheiro tem em Brasília para poder vir apostar nesses projetos. Agora, qual é o compromisso do município em entregar um bom projeto para arrecadar esse dinheiro e fazer de fato o investimento que a população, principalmente do nosso interior, precisa?
Valderico Júnior, reunião recente com o prefeito de Salvador, Bruno Reis. Essa reunião foi proveitosa, você buscou inspirações lá com Bruno Reis. Ilhéus tem a evoluir, transformar, avançar depois dessa visita?
Na verdade, eu tenho um planejamento mensal agora com a Prefeitura Municipal de Salvador, por entender, além de ser a nossa capital, é entender que já está indo para 12 anos de uma excelente gestão, vinda de ACM Neto, hoje com Bruno Reis, uma cidade que só cresce, uma cidade que tem os melhores prefeitos do Brasil nos últimos tempos. Então, Bruno conseguiu ainda estar conceituado ainda mais do que a ACM Neto foi no município. Então saiu a última pesquisa agora, está muito melhor avaliado ainda. Neto já tinha 80%, Bruno colocou 82% agora, né, de aprovação. Então assim, você vê realmente a entrega para a população. E se nós temos, né, exemplos como esse, eu não me nego, eu não hesito de estar perto, aprendendo, buscando, ainda mais a gente que tem porta aberta lá na secretaria, seja ela que for, você tem lá o Morar Melhor, que é um belo projeto. Eu não consigo entender como é que o prefeito... Prefeito de Ilhéus, aproveita aqui que a gente está aqui dando um conselho, dá um pulinho em Salvador. Eu posso articular, viu, prefeito? Se quiser aprender lá com o Bruno Reis, eu posso articular para que o senhor possa lá... conhecer esse projeto Morar Melhor, projeto que dá dignidade às pessoas, que não precisam tirar suas pessoas de suas casas, que elas estão a vida inteira, mas sim dá uma dignidade para que ela possa de fato ter uma moradia melhor, como o nome do projeto fala. Nós temos lá problemas com encostas, que em Salvador já foram entregues mais de 300 encostas nesses últimos tempos. Então assim, quanta coisa boa a gente tem. Mas ó, não precisa ser só Salvador não, tá, prefeito? Tem outras cidades que dá para buscar. Agora, vamos parar de inventar a roda, porque a roda já existe há muito tempo. Agora, vamos aprimorar e trazer para as necessidades que nós temos no nosso município. Esse tem que ser o fundamento da política interna.
Rodrigo, pegando esse gancho aí, voltando um pouco para a questão dos distritos, o acesso às estradas vicinais é o grande gargalo da questão dos distritos da cidade de Ilhéus? A gente sabe que muitos ouvintes agora estão justamente nos distritos de Ilhéus.
No meu ver, mostra incompetência administrativa. Porque qualquer um sabe, eu repito, da quantidade de quilômetros que nós temos de estradas vicinais, rurais, né? Mas o quanto que é necessário. Então tem que se discutir um planejamento de fato, né? Montar talvez uma equipe na Zona Norte, outra na Zona Sul, para que não perca tempo de deslocamento, e fazer um cronograma anual, um planejamento anual de entregas. Isso tem que ser uma reparação contínua, não pode ser emergencial. Eu não posso esperar parar simplesmente quando cai a chuva que eu vou fazer alguma coisa. Não, você tem uma variedade de coisas que você pode fazer, inclusive para quando a chuva cair, você está muito mais preparado, com drenagens. A engenharia está aí para isso. Agora, se você não tem competência para ter pessoas boas do seu lado, o que você está fazendo aí? Então você tem que ter pessoas capacitadas. Ah, eu não sou engenheiro. Não, não sou. Eu tenho rodagem, já busquei muitas informações e busco. Agora, eu quero ter os melhores profissionais do meu lado. Quem é o melhor profissional para essa área? Então é isso que nós temos que fazer. Nós temos que buscar as pessoas técnicas.
Uma equipe técnica.
Claro, né? Para discutir com propriedade, para a gente falar assim, ô Robertinho, eu preciso fazer essa malha aqui, como é que a gente vai fazer? Qual a melhor forma? Qual é o melhor custo-benefício? Onde a gente pode gastar menos dinheiro, mas dar uma qualidade muito melhor. Ou se gasta até mais, porque você tem muito mais durabilidade no serviço. Então tem que fazer esse planejamento. É isso que eu repito. Um bom gestor, ele não precisa ser o melhor na saúde, o melhor na educação. Não, não. Você tem que entender de pessoas, ter uma tranquilidade e saber o que a população quer. É isso que a gente precisa. A gente tem que entregar o que a população precisa para viver melhor.
Nós temos três distritos aí, os mais distantes de Ilhéus. Nesse exato momento, inclusive, Banco Central ligado com a gente. Mandar um abraço para o Café, toda a turma aí de Banco Central, Marcos.
Inclusive, tem até um futebol lá marcando, viu? Para poder bater um babinho lá.
Em setembro.
Pronto, eu tô fiel a isso.
Inema e Pimenteira. O que você tem para falar com essa população que nos prestigia nesse exato momento e que os serviços não conseguem chegar até lá, Júnior?
Não consegue porque não tem um planejamento. Você não sabe. Na verdade, me perdoa a todos que estão ouvindo, me perdoem, né? Mas Inema, desde que eu me entendo por gente, tá, Robertinho? Inema, Pimenteira e Banco Central é tratado como assim... um afastamento incrível da cidade. É só você saber, que você, Ilhéus, não sabe. Mais da metade dos moradores hoje lá votam, inclusive, em cidades vizinhas. Por quê? Porque prestam serviço ao que Ilhéus não consegue entregar.
A exemplo de Banco do Pedro e Distrito de Castelo Novo, que Uruçuca lá, inclusive, a evasão escolar, a saúde, tudo para Uruçuca.
Mas é que entrega o serviço.
Tá assim, o Moacir está de braços abertos, aguardando somente esses distritos se agregar a Uruçuca.
Mas entenda, se não houver um planejamento para isso, eu volto a falar, fica parecendo que é repetitivo, que é, né, clichê. Não, mas não é clichê. É verdade. Se o serviço é prestado por outro município, As pessoas têm que votar nesse município. Agora, me preocupa a gente saber que tem um patrimônio desse, não é? Que tem tantas terras, o quanto que já foram importantes para o nosso município. Agora, o descaso, que também é um descaso na agricultura do nosso município. O quanto que já foi de importante a receita que esses distritos deram à cidade de Ilhéus? E por que não tem uma atenção especial para isso? Olha o poder do cacau, olha o poder do chocolate. Ah, mas nunca mais vai ser, você escuta falar, né? Nunca mais vai ser como foi naquela época. Gente, mas o mundo mudou. Quem se falava que nós teríamos tantas fábricas de chocolate? Olha aí agora as exposições aqui que teve aqui.
E premiado, chocolate premiado. Premiado,
conceituado mundialmente. É. A melhor amêndoa do mundo algumas vezes. No salão de chocolate de Paris. Então por que não potencializar isso? E fazer um Ilhéus, digamos assim, 5.0, vamos dizer, porque você tem aí os 500 anos, 500 anos. Né? Então, Ilhéus 5.0, vamos focar para frente, ver o que a gente pode agora pegar com essa nova oportunidade que o cacau nos dá, que o chocolate nos dá, e tantos outros produtos em volta do cacau, mas não é só de cacau, é sair da monocultura, é a gente poder buscar investimento. Olha aqui, ó, quantos rios... Quantas águas nós temos aqui? Eu vou ali em Santa Catarina, vejo uma pesca super desenvolvida. Projetos de tanques, inclusive, dentro da própria mar, dos próprios rios. Desenvolvimento de tilápias, com tanques com redes. Eu não estou inventando nada, não. Eu estou vendo o que eu já vejo na prática. Então por que não ir lá copiar e trazer para adaptar para a nossa realidade? Entregar, juntar aqui um distrito desse que precisa de botar renda dentro do distrito, parar de ficar simplesmente com migalhas, parar de ficar simplesmente com a época eleitoral, pagar 2-3 meses ali de um cachezinho para poder ficar pedindo voto para as pessoas, e desenvolver uma associação de fato, entregar ali criatório de peixe, criatório de frango, fazer uma pastora, incluir isso na merenda escolar, para o próprio município fomentar a compra desses produtos. Isso é tudo legal, isso são projetos sérios, projetos que você vai melhorar a qualidade de vida de todo mundo. As crianças no distrito vão comer melhor, só que os pais estão produzindo. Eu quero saber qual é o compromisso que um pai que vai estar vendendo para uma prefeitura o alimento que seu filho vai estar comendo nos intervalos, nas horas de refeições, o quanto que isso seria bem cuidado, com amor, com entrega. É isso que a gente precisa. A gente precisa dessa oxigenação na política. E parar dessas picuinhas de grupo e ficar simplesmente atacando A, B ou C. Não, vamos falar Ilhéus. Enquanto não se falar política séria, voltada para futuro, a gente não vai conseguir mexer no nosso presente.
Valderico Júnior, 2020, ficou em segundo lugar para prefeito de Ilhéus. O que faltou e o que você aprendeu para poder vencer, para poder ganhar?
Na verdade, foi minha primeira eleição. Eu nunca tinha participado de eleição alguma. Não é? A gente sabe, assim, a gente vê muitos erros que aconteceram naquele processo. Mas também quantos acertos e quantas pessoas acreditaram no nosso potencial, acreditaram e vislumbram que isso possa ser realizado, concretizado um dia, e é em cima disso que a gente vai trabalhar, não tenho dúvida disso. Mas eu levo aquilo como aprendizado. A gente estava saindo, assim, estava no meio de uma pandemia, saindo não, mas estávamos no meio da pandemia, não é? Onde você via uma caminhada que podia ser feita com um candidato, com 1.000, 2.000 pessoas, e polícia chegando para mim com um mandato, olha, a ordem era lhe prender. Eu cheguei em Banco Central, os moradores de Banco Central sabem disso. Quando eu desembarquei lá para poder fazer uma caminhada em Banco Central, o oficial, cumprindo o seu dever, teve que chegar para mim e falou: "Seu Valderico, a ordem que tenho é lhe prender. Então, se o senhor estiver andando com mais de 4 pessoas do seu lado, eu vou ter que lhe levar preso." Então, é essa a política. É isso que a gente passa, né? A gente tem que dar a cara a tapa, mas é isso que a gente vive na política, e principalmente nessa política coronelista que nós temos aqui na nossa região. Mas 2020 foi um super laboratório. Eu não tenho dúvida que a gente tinha muita vontade de vencer, mas hoje acredito que estamos muito mais eficientes, muito mais maduros, querendo muito mais. E
a vontade é bem maior.
Desculpa o termo, mas o tesão é bem maior cada vez mais, porque acredito na nossa cidade, aposto nisso. Eu gosto de ver essa oxigenação nesse processo eleitoral, e é em cima disso que eu vou buscar. Eu não paro de trabalhar um dia mais. todos os dias pego estrada, rodo, converso com o grupo, tô comendo feijão, tô comendo fatada. Então, não importa de onde esteja, eu quero lutar pela nossa cidade, independente de qualquer coisa.
Valderico Júnior, agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Vamos ter que fazer parte 2.
Convida ele, né, para poder pegar um feijão em Dona Edna, 11 horas.
Hoje, sexta-feira. De novo, que ele já teve lá. Né?
Ali... Chegar meio-dia, os taxistas chegam lá e...
Ali vai ter que fazer um City Tour parte 2 ou 3.
Então, pronto. Mas vocês indo lá, vamos hoje mesmo, sexta-feira?
11 horas, estarei lá, 11 horas.
Então, quando estiverem indo, dá uma ligada que se eu tiver... disponibilidade, eu não tenho certeza que eu vou almoçar por lá hoje.
Está convocado. Tá, agradecer, viu?
Deixa eu agradecer a vocês pelo espaço.
Muitas mensagens aqui no nosso WhatsApp, viu?
Deixa eu agradecer o carinho, Robertinho, que eu tenho sentido nas ruas. Eu tenho, nesse processo de obras que nós estamos agora com os estúdios novos da rádio, eu tenho rodado muito no comércio local, porque vai numa loja, vai em outra, busca uma coisa, busca outra, e a gente sabe do compromisso com a nossa cidade. Eu gosto muito de comprar no mercado interno, né, porque eu acho que é isso, um vai fomentando o outro, né, e o carinho que a gente tem recebido nas lojas, na rua, desce de um carro, passa um, buzina, tamo junto, vamos pra cima.
Só pra te falar uma coisa, eu entrei nos Correios, uhum, e tava com a capa por cima da camisa, certo, mas de repente a capa deu uma afastada, a garota me identificou, ela disse: Gabriela FM, sim, quem é você? Aí eu falei: Marinho Santos, do Tropa de Elite. Aí já chamou a atenção de todos lá nos Correios. Você precisa ver o carinho, só faltou colocar um tapete vermelho para Marinho Santos pisar nos Correios do calçadão.
Isso é entrega, isso é devolutiva, não adianta falar que é uma rádio que tem bandeira, sabe? Não estamos falando disso aqui, pelo contrário, é só você ver, ó, concorrentes e políticos estavam aqui fazendo entrevista, não tenho dificuldade alguma com isso. Agora, eu não quero trabalhar aqui, é com inverdades. Eu não quero que isso aqui seja pautado por um cachê que se paga, por uma publicidade que se compra, um contrato que se faz, como a gente vê aí por aí, entendeu? Aqui, se tiver coisas boas, nós vamos falar. Agora,
eu só quero te dizer uma coisa. Neste programa aqui, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, aqui você pode ter certeza, nós trabalhamos com responsabilidades, não plantamos notícias.
Pode ter certeza, Robertinho e Marinho Santos, eu, prefeito de Ilhéus, eu vou potencializar os programas jornalísticos locais, e não é só na nossa emissora agora, vou usá-los como aliado, como ferramenta do governo municipal, para entregar o que a população mais precisa. Porque Dona Maria, que te liga de não sei aonde, de qualquer lugarzinho desse aí, talvez eu não tenha tido, como prefeito, a experiência de estar na porta dela, mas a rádio está dentro da casa dela, e ela consegue dizer aqui as necessidades que o bairro dela está precisando. Então, isso aqui vai ser... eu tenho que ter uma equipe afiada com o jornalismo da cidade para buscar os informativos e fazer a entrega que Dona Maria tanto precisa. Então, isso aqui é um meio da comunicação, de fato, com quem mais precisa, que é a ponta, com os governantes. Enquanto entenderem mídia simplesmente como oposição para poder desgastar um governo, a gente vai ficar como a gente está.
Apontar os erros e buscar os acertos.
Claro, então esse é o intuito do processo jornalístico dentro da nossa emissora, principalmente. Então, isso aqui tem que ser um aliado do governo. Isso aqui não pode ser simplesmente comprado para o governo fazer o que quer ou o que não quer e as mídias ficarem caladas. Então, esse é o nosso compromisso. Eu estou aqui super à disposição de vocês. Sempre que tiverem uma pauta e precisarem, eu estou às ordens. Vou fazer questão de estar sempre presente, ainda mais com esse programa que fala com o povo de verdade. Você que está dentro dos seus carros aí agora, indo para os seus trabalhos, as pessoas que estão paradas dentro do carro nos ouvindo, ou pelo aplicativo de celular, pelo site. Então, assim, que bacana ver isso, esse comprometimento de todos vocês. E é engraçado, eu faço questão de levar minhas filhas. Hoje, por acaso, não consegui levar, né? Por causa que estou aqui com vocês. Mas eu faço questão de levar elas no colégio. Eu sempre faço minha programação pós-colégio de minhas filhas. Eu sou... assim, vidrado nas minhas meninas. Então, você vai passando no sinal de trânsito, você vai vendo o taxista, o cara que tá no carro, tudo ouvindo vocês, aquele sinalzinho de vocês. É muito bacana.
Parabéns. Recebo um abraço de Dr. Francisco Sampaio e de Libério Menezes, ouvindo Tropa de Elite nesse momento.
Obrigado a todos vocês, obrigado pelos parceiros, obrigado pela essa paciência com a gente, esse aprendizado que é a política, principalmente aqui com tanto ranço que nós temos na política local. Mas quero agradecer e mandar um abraço a todo mundo mundo da nossa cidade, todo mundo que tanto acredita no processo da gente, e mandar um abraço para a Frente Ampla de Ilhéus, que vem discutindo essa política local, e a gente precisa de fato de pessoas assim que queiram realmente mudar a cidade. Então, dentro disso, eu convido também a quem não está participando dessa discussão, que possa vir, né, para participar e discutir, porque o intuito aqui é ver um Ilhéus melhor. É isso aí. Muito valeu. Obrigado a todo mundo, obrigado Albertinho, obrigado a Marinho Santos, tamo junto, viu?
Valderico Júnior foi o nosso convidado de hoje, várias mensagens aqui, agradecer o Cristiano que está aqui parabenizando você por ter levado o ACM Neto até Lagoa Encantada, que ele ficou encantado. Sim. É um lugar que está abandonado, tem a dona Edilza, tem a Otacília que está lá no Centro de Assistência Renal, que parou todo mundo para ouvir essa entrevista, o Gilson de Xera, né, o Reinaldo Silva que está ligado, a Vanesca lá do Showimar parabenizando. Muitas mensagens aqui. Samuel, todo mundo ligado com a gente.
Cipa de Juarana mandou um abraço agora também.
Cipa aí, viu?
Cipa de Juarana mandou um abraço aqui no meu celular.
César Augusto Cereceiro disse: olha, Valderico Júnior, eu tenho certeza que vai valorizar os artistas de Ilhéus.
Todo meio, né? Gosto do processo, é diferente.
Valeu, então.
Um abraço. O Monteiro, ontem fez uma revelação para mim, o Raimundo Monteiro aqui, do Monte da Vitória, Alto Bela Vista, disse: olha, eu gosto de Abidias de Salvador e eu adorava o saudoso Reizinho. Mas você tá comigo.
Manda um abraço para o seu Dico também aqui no Banco da Vitória.
Grande seu Dico, um abraço, viu, querido?
E ontem nós perdemos, né, o ex-prefeito Antônio Olímpio, o Sorrone Nazaré.
Manda um abraço para todos os familiares, né, Robertinho? Nesse momento eu só desejei a ele, mandei uma mensagem para ele e seus familiares que só o tempo que conforta isso, né? Por mais que você tenha uma idade avançada, mas a perda, apesar de ser iminente, todo mundo sabe disso, né? Mas a gente nunca está preparado para isso, que dê muita força a todos os familiares e valorize tanto os ilhenses possam valorizar as pessoas agora cada vez mais, né, refletindo sobre isso, mas as pessoas que estão em vida, que prestaram sempre serviço pela cidade, não só para depois quando as pessoas morrem, ah, era uma pessoa tão boa, mas ninguém falava isso quando
você o cara até que tentou ali chegar no sepultamento, mas não deu, né?
Eu estava em Salvador, né, tive uma agenda e tentei sair o quanto antes, mas foi chuva de lá de Salvador até aqui, então quando eu cheguei aqui já tinha passado. Mas fica minhas condolências, fica meu recado para toda a família, inclusive para Dissoane Nazaré.
Professor Soane, né?
Professor Soane Nazaré, que eu conheci em 2004, quando disputava as eleições de 2004, né, pelo grupo que hoje é o PP. Mas ele
disputou com seu pai.
Disputou com meu pai.
Seu pai. Naquele tempo, naquela ocasião, eu sempre falei para Javes que ele fez a pesquisa de cabeça para baixo. O Sônia Nazaré era o último colocado. Tinha Dr. Francisco Sampaio e tinha Dr. Paulo Medawar. Javes escolheu o professor Sônia Nazaré.
São feitos de escolhas, mas assim, a gente tem que saudar a família por todas as entregas que foram feitas aqui na cidade, quanto que somaram na política local.
O Kelmani está pedindo para você não esquecer dos motoristas de aplicativo para não ficar com ciúmes. Todo mundo também, até a sintonia fixa 102.9.
Ele que é um cara muito de rede social, eu sigo ele também, então tem muito serviço prestado já para a cidade, o cara que quer ver a cidade bem. E eu não tenho dúvida que ficam colocando, mitajando aí, né? E colocando umas tarjas como, ah, é do transporte, não sei o quê. Não, a gente só teve empresa até 2002. Eu quero ver um desenvolvimento. E isso já não é futuro mais, é presente. Os aplicativos já são presentes, né? Então a gente tem que criar agora alternativas para que a gente tenha, de fato, uma entrega para a população da melhor forma possível. Um abraço a todos vocês, viu?
Valeu. Valderico Júnior foi o nosso convidado de hoje. Vamos para um rápido intervalo e já a sequência da metralhadora da informação nessa super sexta-feira. 102,9. Vamos de volta.
A metralhadora da informação.
Olha, daqui a pouquinho o podcast liberado do nosso programa Notícia Triste, seu repórter, depois das duas perdas de ontem, informação chegando agora, né, nosso Dino Queiroz, da casa All Street, acaba de falecer, a informação chegando, notícia triste aqui no programa Tropa de Elite, nesta manhã de sexta-feira, viu? Então, é lamentável, uma figura incrível, amigo, parceiro. A festa da Lapa esse ano vai sentir a falta do Dino Queiroz, né, seu repórter?
Me deixa muito triste porque o Dino encontrava comigo todos os anos, inclusive já tinha marcado para encontrar esse ano também na festa da Romaria de Bom Jesus da Lapa, ele que sempre ao lado do Beto da Rede Meira de Supermercados, do Aragão, do cantor ilhéense Silvano Júnior, Ele sempre preparava uma comida muito gostosa lá no hotel e convidava os amigos de Ilhéus para ir saborear as delícias do Dino Queiroz.
É, o Dino, muito triste. Ele vinha lutando, né? Problemas de saúde aí, mas a fé era gigantesca, seu repórter. Lutou até o último momento.
Viva o Dino Dias Queiroz. Inclusive me
proporcionou... Nossos sentimentos e condolências aos familiares e amigos.
O Dino Queiroz me proporcionou, na subida da Rua do Café, ele tinha um mercadinho das verduras. E eu era adolescente. E eu trabalhei em primeiro emprego com Dino Queiroz.
Nossos sentimentos e condolências em nome de toda a direção da Rádio Gabriela FM, nosso diretor Valderico Júnior, que acabou agora há pouco a entrevista aqui, aos familiares e amigos. Mais detalhes até o final do programa. A gente vai buscar aí velório, sepultamento do nosso Dino Queiroz. Olha, hoje é dia do agricultor, viu? O agricultor é a pessoa que cultiva a terra, trata dos campos e se dedica a cuidar dos animais, ovelhas, vacas, né, galinhas. O dia do agricultor começa muito cedinho, quando o galo canta e o sol nasce. Parabéns a você, agricultor, a turma da agricultura familiar. Valderico Júnior destacou muito bem, seu repórter, nosso potencial em relação à agricultura familiar. O que pode ser feito, né, com a agricultura familiar, o homem do campo, a turma do distrito poder cultivar. E o gestor dá esse incentivo, né? Garantir a compra desses produtos. E o galo canta cedo aqui com a gente, viu? O galo tá cantando um pouquinho tarde agora, mas aqui o Tropa de Elite é meio galope. Galope é o galo. O galo do Marinho Santos e do Robertinho Scarpita. Esse final de semana ele vai ficar com você, viu, seu repórter? É hora de futebol hoje, um pouquinho diferente, viu? Tá pintando?
Bola dentro.
E a gente convoca ele. Vai chegando. Hoje ele tá o quê? Na lateral? Então venha. Bom dia, Denildo.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Agenda deste final de semana. Começamos aí com os jogos de hoje pelo Campeonato Brasileiro Série B. Serão dois: Ceará e Ituano, Sport e CRB. Esses jogos abrem aí o segundo turno do Campeonato Brasileiro Série B, que tem o Vitória como líder da competição. Na Copa do Mundo de Futebol Feminino, a bola rola amanhã cedinho, 7 da matina, acorda cedo pra ver, viu, torcedor? Brasil, que estreou bem na competição, enfrenta a França pela segunda rodada da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Ainda no dia de amanhã, nós teremos jogos do Campeonato Brasileiro na sua Série B. Chapecoense enfrenta o Mirassol, Botafogo enfrenta o Juventude, ABC e Londrina, Avaí, Guarani, Atlético de Goiás e Sampaio Correia. Pelo Campeonato Brasileiro Série A, a bola rola neste sábado, a partir das 16h, com jogos abrindo a 17ª rodada. Fluminense e Santos, Atlético do Paraná e Cruzeiro, Internacional e Cuiabá jogam às 16h. 18h30, Corinthians e Vasco da Gama, Fortaleza e Bragantino, Atlético Mineiro e Flamengo fecham a rodada do sábado jogando às 21h. Completando os jogos da Série A, no domingo teremos 11h da manhã, São Paulo e Bahia, às 4, América e Palmeiras, também às 4, Botafogo e Curitiba, fechando a rodada domingo, 18h30, Goiás e Grêmio. Jogos de domingo pela Série B do Campeonato Brasileiro: Tombense, Criciúma, Novo Horizontino e Vila Nova. O Vitória entra em campo às 18h, jogando em Campinas diante da equipe da Ponte Preta. E tem decisão neste domingo também. É a decisão da Série B do Campeonato Baiano. 15h, estádio José Rocha, Jacobina e Jequié decidem aí o título de campeão baiano da segunda divisão 2023. são as informações esportivas na manhã desta sexta-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom final de semana a todos. Bom dia.
Um abraço para você também, Edenildo Braga. Seu repórter, o que é que você traz na volta?
Baleado por diversos disparos de arma de fogo no crânio, no tórax e nas pernas. Dois elementos numa moto, a vítima ainda socorrido à emergência do Hospital Regional Costa do Cacau, não resistiu e morreu. Fato ocorrido no Morada do Porto, em Ilhéus.
E olha ainda a notícia do nosso site, vídeos que circularam ontem à tarde nas redes sociais, dão conta de mais um acidente. O carro capotou, né, logo depois ali da curva, próximo ao Ecobaba, acidente na 415 Ilhéus Itabuna. Um Voyage capotou, viu, seu Marinho Santos? Não temos informações da gravidade aí e dos ferimentos das vítimas. O local é conhecido, viu? Ali já, há uns 15 dias atrás, mais um carro tinha capotado ali. Vamos para Itabuna, Emanuel Messias. Hoje, aniversário da nossa querida Itabuna, viu?
Bola dentro.
E segunda-feira tem mais Bola Dentro. 19 horas tem Gabriela Esportiva com Tony Café e o campeoníssimo Zé Maria. Giro Regional no ar.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Manuel Messias. Aquele abraço para você.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções aí em Leos. Na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, na Rua de Palha, em frente a Nestlé, direção do amigo Galchão. Vamos trazer as notícias de Itabuna. TJ Bahia nega pedido para que vereador Dando Leone retorne à Câmara. O Tribunal de Justiça da Bahia negou o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do vereador itabunense Dando Leone, solicitando o retorno do edil à Câmara Municipal. Dando foi afastado das funções públicas pelo período de 180 dias após uma operação deflagrada pelo Ministério Público Estadual. O argumento da defesa do vereador é que ele já exonerou os servidores apontados pelo Ministério Público como possíveis participantes do esquema de rachadinha. Atentado na favela do Bode e jovem levou pauladas. Mais uma tentativa de homicídio foi registrada aqui na cidade. Desta vez o caso ocorreu na Rua F, no bairro Jardim Grapiúna. Um indivíduo, identificado apenas como Fabinho, sofreu um atentado com pauladas, capacetadas, além de algumas pedradas. Segundo relatos de testemunhas, a vítima do atentado teria cometido um assalto na área do Centro Comercial de Itabuna e sido perseguido por alguns populares. Após ser alcançado, foi linchado. Fabinho só não foi executado porque os PMs do modo policial do Centro Comercial chegaram ao local rapidamente. Arrastão no bairro Mangabinha e moto roubada no bairro Nova Itabuna. Os assaltos, meus amigos, continuam ocorrendo aqui em Itabuna e nos últimos dias, 5 pessoas foram vítimas dos criminosos. No bairro Mangabinha, 2 marginais renderam 4 trabalhadores que estavam em um ponto de ônibus, sacaram os revólveres e fizeram a limpa, levando celulares e carteiras. Segundo as vítimas, eles chegaram a pé e fugiram do mesmo modo e não viram se mais à frente havia algum carro para dar fuga. O caso ocorreu no final de semana. Já na noite de segunda-feira, um motociclista teve sua moto Honda Titan levada por 2 marginais. O caso ocorreu no bairro Nova Itabuna.
Que situação é essa aí de Itabuna? Onda da violência tá demais, hein? Bom, deixa eu mandar um abraço aqui pra turma do Salão Corte Legal, Manoel Messias. Vai curtir agora aí a folga em Itabuna, viu? Salão Corte Legal ligado com a gente. É, os irmãos Wagner e Chico. O Chico hoje tá com a camisa do Palmeiras, viu, seu repórter? Olha, já vou falar sobre o susto de ontem. O vice-governador Geraldinho, o avião, ó, O jatinho teve que arremeter e a pousar não deu certo e aí voltou. Destaque da volta, seu repórter, você já falou, então vamos pro faturamento. É rapidinho, a gente volta já já. Sextou da Gabriela FM. Parabéns, Itabuna.
Tropa de Elite, volta já.
Tropa de Elite.
Marinho, canto.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7:46. 7:46. Olha, por volta das 21 horas, noite de ontem, Regilson Leal dos Santos, ele foi baleado por diversos disparos de arma de fogo. O fato ocorreu na localidade da Morada do Porto, aqui em Ilhéus, onde, segundo informações, dois elementos a bordo de uma moto já chegaram, sendo que o carona desceu, realizou disparos que atingiram a vítima, o Regilson, no tórax, no crânio e também nas pernas. Regilson foi socorrido, levado à emergência do Hospital Regional Costa do Cacau, porém não resistiu e morreu. A Polícia Militar realizou rondas, porém até o momento não obteve nenhum êxito para a prisão de nenhum dos elementos. A última notícia, Escarpita, essa daqui vem de Itajuípe. Notícia boa, notícia pé quente. Vereador Ivan Júnior, indicado líder do governo na Câmara Municipal de Itajuípe. O vereador Ivan Júnior, ele foi indicado pelo prefeito Léo da Capoeira como líder do governo na Câmara Municipal de Vereadores de Itajuípe. Ivan Júnior é um parlamentar dinâmico, com reconhecidas qualidades no campo político e vai ser um parceiro importante na relação institucional e com os vereadores, além de aprimorar interlocuções da Casa Legislativa com o povo de Itajuípe, disse aí o prefeito Léo da Capoeira. Entre as funções do líder estão esclarecimentos de dúvidas sobre projetos encaminhados pelo Poder Executivo, além de ser o elo de ligação entre o parlamento e o prefeito. Parabéns aí, vereador Ivan Júnior, que é de Ilhéus, emprestado a Itajuípe. Eu tenho certeza que se o seu pai estivesse vivo, nosso amigo Farrapo, do Sindicato dos Arrumadores de Ilhéus, Itabuna e Ubaitaba, estaria feliz vendo esse pleito aí, você aí indicado. Que
legal,
aí,
viu? Vereador. O prefeito vai ter trabalho aí, o Ivan Júnior, né, seu repórter? Eu não sei como é que anda essa ligação, né, executivo com legislativo lá em Itajuípe, mas o Leo da Capoeira parece que anda dando umas escorregadas, e aí, inclusive, tem um negócio de um dinheiro gasto com combustível. O que o Marconi corrigiu, parece que o Leo voltou a errar, o executivo voltou a errar. O gasto excessivo com combustível, seu repórter. Segunda-feira a gente vai falar mais sobre isso.
Mas o Ivan Júnior entra agora.
Ivan Júnior tem essa missão aí de fazer se ela é o líder do governo na Câmara. Eu queria pregar esse gancho também, já que você está falando de política. Uma notícia aqui: o PSB Nacional, o Partido Socialista Brasileiro, o partido do vice-prefeito Bebeto, de olho na eleição para prefeito em Ilhéus. Bebeto e o Carlos Siqueira, durante o encontro lá em Brasília, esse encontro do presidente nacional do PSB, o Carlos Siqueira, e o vice-prefeito de Ilhéus, Bebeto Galvão, que faz parte do diretório estadual do PSB ontem, teve como foco a eleição para prefeito de Ilhéus. O PSB está empenhado em aumentar o número de prefeitos eleitos em 2024 e o município de Ilhéus é uma prioridade para o partido em nível nacional. O PSB se prepara para as eleições municipais na sede nacional do partido em Brasília. O presidente, ele botou nas suas redes sociais: olha, recebi o ex-deputado federal do PSB Bahia e atual primeiro suplente de senador Bebeto Galvão, que é pré-candidato a prefeito do município de Ilhéus. Ele compartilhou aí essa postagem em suas redes sociais, seu repórter, o Siqueira, né? O Carlos Siqueira, que é o presidente. O vice-prefeito Bebeto Galvão tem articulado fortemente sua pré-candidatura a prefeito de Ilhéus e é um nome que tem recebido aí, bem recebido pelos partidos da base municipal e goza de prestígio com o governo. Vale lembrar que o Bebeto faz parte do Conselho da República e também tem prestígio junto ao governo do estado, seu repórter. Vai ser dor de cabeça para a escolha do nome de consenso?
Claro, a cabeça sempre dói nesse momento, né?
Nada de dor, a gente vai trazer o Clinton Alves agora, né? Se fala de dor e a gente fala da pomada especialista, que é inimiga das dores. Clinton Alves, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho, bom dia, Marinho Santos, e a você, meu amigo, minha amiga, uma boa sexta-feira. Você que está chegando esse finalzinho do mês aí com dor na coluna, tem tido tensão muscular, tem sofrido com as dores nas juntas, olha, você pode hoje começar a combater essas dores. Quer saber como? Fique atento às informações.
Terapeuta naturalista Clinton Alves, vamos falar dos benefícios contra a dor que a pomada especialista tem, né? Conta pra gente aí, Clinton, por que o uso diário da pomada especialista é indispensável para quem sente dores no corpo? Tensão musculares e câimbras, Clinton.
Robertinho, é muito simples. Quando a pessoa usa a pomada especialista, ela estará colocando ali naquele local da dor, da tensão muscular, da inflamação, do hematoma, do problema circulatório, da câimbra, uma grande quantidade de óleo de eucalipto. O óleo de eucalipto, ele tem ação direta contra a dor, contra a inflamação e ajuda a promover a circulação. Cada poção da pomada especialista também tem alta concentração de óleo de pinheiro bravo. Esse óleo é fundamental para combater as inflamações, para melhorar a circulação. É muito importante também para a regeneração do tecido. E além desses dois óleos que eu citei, quando você aplica a pomada especialista sobre a pele, você também está depositando naquele local os óleos de alecrim e de copaíba. E todos esses óleos terapêuticos em alta concentração. É importante dizer isso, porque a pomada especialista não é uma pomada qualquer. É uma pomada para tratamento. E por isso tem a sua fórmula concentrada. E amigo ouvinte, os benefícios não param por aí. Quando você compra a pomada especialista e usa diariamente, você, além desses óleos, vai estar usando extratos de erva baleeira. Pesquise aí o que é que a erva baleeira pode fazer pelo seu corpo. Combate as dores, combate a tensão muscular, juntamente com extrato de arnica, o mentrasto e o mentol. É uma pomada concentrada para tratamento. Vale você pagar um pouquinho mais pelo que é melhor. A pomada especialista não tem comparação. É a pomada inimiga das dores. É a pomada que você passa e a dor passa. Tá com problema circulatório? Você tem câimbras, tem formigamento nas pernas, as pernas ficam inchadas, passe a pomada especialista. E não precisa da massagem. Essa pomada é tão eficaz que não precisa da massagem. Basta você aplicar uma leve camada no local desejado e pronto. Todos os ativos da pomada especialista passam a agir em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Vá na farmácia hoje ou na loja de naturais e peça a sua pomada especialista. Essa é uma dica para a sua saúde e o seu bem-estar.
Valeu, Clinton Alves! Semana que vem a gente se encontra mais uma vez aqui para falar da pomada especialista. Olha, ainda não obtivemos resposta sobre velório nem o horário do sepultamento do saudoso Dino Queiroz, viu, seu repórter? São 7h54 agora? 7h54 na Bahia. Eu queria falar, pegar esse gancho o susto que ontem o vice-governador tomou. Ilhéus, maus tempos, faz avião com o vice-governador arremeter. Esse governador diz que viu a morte de perto em tentativa, né, de pouso de avião aqui em Ilhéus. São algumas das manchetes que estão circulando hoje nos sites. Então é uma boa pauta aqui para a gente cobrar e lembrar as autoridades estaduais, as autoridades federais, que precisam mesmo passar por coisas desse tipo, para saberem o que Ilhéus sofre pela falta de um aeroporto de qualidade. Se chove, ninguém sobe e ninguém pousa. Nem decola, nem pousa. Nem sobe, nem desce aqui na cidade de Ilhéus. Quanto à tecnologia, seu repórter, a modernidade aérea chegam em Ilhéus mesmo, hein? Você vê o aeroporto lá, Santos Dumont, tem o de São Paulo, lá o Cumbica. Sobe, desce, com chuva, sem chuva, só em casos emergenciais. Agora, é uma vergonha, gente, é uma vergonha, sem falar também dessa obra externa, essa obra que está seguindo a passos lentos, e você que acompanha o nosso programa sabe do que a gente está falando, desde 2019, uma vergonha, uma cidade, uma região turística, né, passagens extremamente caras, destino Ilhéus é um destino caro de passagens aéreas, e a gente fica sem saber até quando, um aeroporto que não serve, né, quando está chovendo, esse susto que aconteceu ontem, com o governador, o vice-governador, o Geraldinho, viu? Que coisa.
Você lembra daquele voo São Paulo, Salvador, Salvador e Ilhéus, eu e você?
Ele ficou meia hora sobrevoando Ilhéus, ele teve que voltar para Salvador.
Aí queriam colocar no ônibus.
Já sentimos na pele isso aí. Vamos lá então.
Agora como vice-governador, né? Não foi, eu não sou Geraldinho. Vice-governador, nem sou vereador.
Pois é, viu? Que coisa. Agradecer a turma aqui que mandou mensagem pra gente. Rapidinho, vamos trazer o Paulo José pra fechar. Faltam 4 minutinhos para as 8 horas dessa manhã de sexta-feira, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Paulo José, bom dia, bom dia.
O esporte desenvolve liderança, disciplina, fortalece a imunidade. Com isso, diminui as chances de você adoecer. Pratique esportes, respire saúde. Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia a todos que acompanham Tropa de Elite na Gabriela, em Ilhéus, e o nosso blog Paulo José. Fim de programa, então vamos com algumas informações de momento. Olha só, no Dia Nacional do Motociclista, um homem perdeu o controle da direção da motocicleta e caiu do veículo no começo da noite de ontem, nas proximidades do Parque Poliesportivo da Lagoa, em Tapetinga. Um delegado de polícia estava no local e foi até a vítima para oferecer ajuda e acionar o serviço SAMU. Porém, durante conversa com o motociclista, o delegado percebeu que o homem apresentava sinais de embriaguez. O homem apresentava ferimentos leves nos braços, mas não quis receber atendimento médico. Ele foi levado para o complexo policial em uma viatura da Polícia Militar. A Coordenadoria Municipal de Trânsito registrou a ocorrência do caso. O acusado não apresentou a Carteira Nacional de Habilitação, nem a documentação do veículo. Ele também confessou que consumiu bebida alcoólica, só que é um homem trabalhador e que nunca havia sido preso. A moto, que está sem placa, ficou apreendida, pois será periciada hoje, sexta-feira. E, portanto, é aquela história. Trocando miúdos, homem cai de moto em frente a um delegado de polícia e acaba preso. Um morto e 4 feridos em tiroteio em Eunápolis. Alex Júnior Pereira da Silva, de 32 anos, morto no ataque, estacionou seu carro no cruzamento da Rua Paris com a Avenida Artulino Ribeiro e embarcou num veículo de aplicativo, quando homens teriam chegado em um carro preto e começou a atirar. Foi intensa troca de tiro que deixou assustados os moradores de Eunápolis. Uma equipe do SAMU esteve no local e constatou que Alex estava morto. A quadrilha abandonou o carro no local com as portas abertas e fugiu a pé. A polícia fez rondas e apreendeu 2 adolescentes de 15 e 17 anos baleados no pé e no braço. Um terceiro envolvido, idade não confirmada, foi levada para o hospital regional com perfuração no tórax. O veículo abandonado pela quadrilha tinha sido roubado em Trancoso, em Porto Seguro, na última quarta-feira. São as informações do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia. Paulo José.
Valeu, Paulo José, grande abraço. Terça-feira, delegada regional de Ilhéus confirmando presença aqui na metralhadora da informação, doutora Catiana Morim. Bom final de semana para você, senhor
doutora
repórter.
Doutora Catiana Morim, coordenadora da 7ª Coripim. Mandando abraço a Leila. Leila está no bairro do Iguape. Leila Del Rey, Rita Del Rey e Lilian Del Rey.
Todo mundo ligado
para a gente. Vereador Augustão, amigo aí. Todo mundo ouvindo o Tropa de Elite. Um forte abraço a todos. Um ótimo final de semana e para a semana, segunda-feira.
Segunda-feira a gente vai estar de volta com o programa. Tem muita pauta aí. A questão de mais uma praça e mais um estabelecimento comercial que foi doado pela Prefeitura de Ilhéus, ali em frente ao ginásio de esportes, ao Mário Pessoa, ao estádio, né? Mário Pessoa, a gente vai estar falando. Tem muita coisa aí. Renatinho Bad Boy está chegando na Supermanhã da Gabi. Bom final de semana. Mais uma vez, nossos sentimentos, condolências aos familiares e amigos que nós éramos amigos dele, o Dino Queiroz, nos deixou nesta manhã de hoje. Grande abraço, bom final de semana e segunda a gente se encontra no oferecimento todo especial. Pré-moldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida. Acabou o número 1 das manhãs em Ilhéus, sexta-feira. Bom Tropa final de semana. De
Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.